Pesquisadores propõem formas de combater o bullying e a violência nas escolas. Soro contra o veneno de abelhas africanizadas é desenvolvido no Brasil. Mudanças climáticas afetam as estratégias de reprodução dos musgos. Para evitar novas tragédias como as de Mariana e Brumadinho, empresas buscam novos destinos para rejeitos de mineração. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o bullying e a violência nas escolas brasileiras. Dois pesquisadores especializados no assunto vão discutir estratégias para enfrentar o problema, prevenir conflitos e promover a convivência pacífica no ambiente escolar. Outro destaque é o desenvolvimento de um soro contra o veneno das abelhas africanizadas. Resultado de duas décadas de trabalho de cientistas brasileiros, o soro vai ajudar a evitar mortes entre as vítimas de picadas das abelhas no país. Vamos conversar também sobre as estratégias de reprodução dos musgos e como eles são capazes de adaptar essas estratégias às mudanças climáticas. E fechando o programa, o assunto é a busca por destinos adequados a rejeitos produzidos pela exploração do ferro. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A produção científica no Brasil caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, foram publicados por pesquisadores brasileiros 69.656 artigos científicos, 7,2% menos do que o registrado no ano anterior. Os dados estão em um relatório da editora Elsevier e da agência Bore. De acordo com Dante Cid, vice-presidente de Relações Acadêmicas da Elsevier para a América Latina, a queda provavelmente é resultado de efeitos de longo prazo da pandemia, que fechou laboratórios e interrompeu pesquisas. Segundo o relatório, outros 34 países analisados também sofreram retração na sua produção científica em 2023. A 25ª Conferência Internacional da AIDS, realizada em julho em Munique, na Alemanha, mostrou que a capacidade de prevenir infecções do vírus HIV está sendo ampliada. A pesquisadora Linda Gayle Becker, da África do Sul, apresentou resultados de um estudo com 2 mil mulheres africanas que receberam uma injeção semestral do medicamento antiviral lenacapavir. Nenhuma delas contraiu o HIV. O fármaco é usado como profilaxia pré-exposição, ou seja, como uma estratégia para evitar a contaminação. Chris Bearer, epidemiologista que dirige o Duke Global Health Institute, disse à revista Science que, se a eficácia for confirmada, o medicamento poderia funcionar como uma espécie de vacina contra a AIDS que necessita de uma dose de reforço a cada 6 meses. Segundo ele, uma ferramenta desse tipo poderia colocar um ponto final na epidemia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou para o Conselho Superior da FAPESP Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisador da Faculdade de Engenharia de Alimentos da instituição. O mandato é de 6 anos. Meirelles ocupará a vaga de Ronaldo Aloysio Pili, professor do Instituto de Química da Unicamp, cujo mandato acabou em julho. O Conselho Ambiental da União Europeia aprovou a Lei de Restauração da Natureza, a primeira desse tipo na Europa. O documento exige que os Estados-membros da União Europeia implementem medidas para restaurar pelo menos 30% de suas florestas, solos, costas, lagos e oceanos até 2030. O índice de restauração deve chegar a 90% até 2050. A lei também prevê ações para reverter o declínio das populações de insetos polinizadores, aumentar a população de aves florestais, garantir que não ocorram perdas de áreas verdes em cidades e plantar pelo menos 3 bilhões de árvores até 2030 nos 27 países do bloco.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores brasileiros desenvolveram um soro que poderá ser o primeiro antídoto específico para veneno de abelhas africanizadas. O soro é resultado de pesquisas conduzidas pelo Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, o CEVAP, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Botucatu, juntamente com os institutos Butantan de São Paulo e Vital Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo estudos clínicos já realizados, o soro deve ajudar a reduzir as mortes por picadas dessas abelhas. Nós vamos conversar agora com o médico veterinário Rui Seabra Ferreira Júnior, diretor do CEVAP. Ele é um dos autores da patente desse soro, concedido em novembro do ano passado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer estar atendendo vocês aí e falar um pouquinho do nosso trabalho.
Professor, qual é a importância de desenvolver um soro como esse? São muitas mortes causadas por acidentes com abelhas africanizadas no Brasil?
Bom, hoje os acidentes causados por abelhas ultrapassou os acidentes causados por serpentes no país. Então, nós temos mais de 30 mil, cerca de 30 mil, 34 mil acidentes causados hoje por abelhas no país, e em torno de 140 óbitos. Serpentes morrem um pouquinho mais, 152 pessoas morreram em 2023, infelizmente, mas o número de acidentes ultrapassou. E no caso das abelhas, a gente tem uma questão de subnotificação muito grande. Como é um acidente que muitas vezes não causa a morte em poucas horas, o paciente fica internado, muitas vezes vai para a UTI, desenvolve um quadro de insuficiência renal aguda, ele vem a óbito 2-3 dias depois. E a causa da morte desse paciente muitas vezes não é registrada como um acidente causado por abelhas, que foi o fator que desencadeou, e sim por uma insuficiência renal ou por um quadro hemorrágico, enfim, complicações do acidente. Então, a gente acredita que esse número ele é muito ainda subnotificado.
Professor, o soro é específico para picadas de abelhas africanizadas, não é isso? Há algumas décadas, abelhas foram trazidas da África para o Brasil para pesquisas que buscavam ampliar a produção de mel, mas elas acabaram escapando para o ambiente e se espalharam. Elas continuam perigosas como na época em que chegaram ao Brasil?
Bem, antes da gente falar do soro, então vamos contar um pouquinho dessa história da africanização das abelhas aqui no nosso país. Até a década de 50, nós só tínhamos as abelhas europeias aqui, que são menos defensivas, elas permitem um manejo, muitas vezes, sem roupas, que hoje a gente sabe que os apicultores utilizam para proteger, então, os apicultores estavam preparados para lidar com esse tipo de abelha. Porém, essas abelhas europeias, elas não têm uma produtividade tão alta quanto outras espécies primas, podemos chamar assim, do mesmo gênero, Apis mellifera, mas são subespécies. Então, na década de 50, pesquisadores brasileiros foram ao continente africano e trouxeram as espécies Apis mellifera lá da África, que são espécies altamente produtoras de mel e outros derivados apícolas, para tentar um cruzamento com as abelhas existentes aqui no Brasil. Acontece que algumas rainhas chegaram a escapar para o ambiente e começaram a cruzar com os zangões das primas europeias. E a abelha africana, ela tem uma característica muito peculiar, que ela nasce algumas horas antes da sua prima europeia. Então, aquelas que que cruzaram e acabaram nascendo, elas acabavam matando as outras antes de nascer e começaram a se proliferar muito rápido. E isso iniciou em 1956, 57, no município de Rio Claro, né, no centro do estado de São Paulo, próximo a São Carlos ali, e elas começaram a enxaminhar para todos os países da América do Sul e Latina, chegando nos Estados Unidos em 1990. Então vejo que a força dessa espécie, atravessando inclusive a Cordilheira dos Andes, todo o istmo lá do Canal do Panamá, e chegando no Texas em 1990. Então hoje o que a gente tem é um híbrido chamado de abelha africanizada, né? E que é essa abelha que a gente vê nos parques, aí na latinha de Coca-Cola, que a gente vê na barraquinha de caldo de cana, né, que muitas vezes aparece na nossa casa num ambiente onde tem algumas flores, né, que é uma abelha conhecida por sua alta defensividade, ela não é agressiva, ou seja, ela só vai se defender, se você for lá mexer, ela vai se defender e o enxame vai atacar você para se defender. Porém, ela é extremamente produtora de mel e derivados, como própolis, por exemplo, geleia real, porque elas trabalham até 8, 9 horas da noite e cerca de 4 horas da manhã elas já estão saindo da colmeia para buscar a polinização, né? Buscar as flores aí. Então, o Brasil hoje se coloca como um dos maiores produtores de mel e derivados do mundo, exportando muito desse produto. Por outro lado, nós temos os acidentes que precisamos resolver.
Que dificuldades vocês tiveram que contornar para desenvolver esse soro?
A grande dificuldade de produção do soro contra picadas de abelha é justamente quando você aplica o veneno das abelhas nos cavalos, que são os animais produtores, você pode imaginar a dor que esses animais sentem, né? Se uma picada de abelha, quem já tomou picada de abelha sabe o quanto dói, se uma picada dói, imagina você pegar uma quantidade de veneno e aplicar no cavalo, né, que é um animal também bastante sensível. Isso já foi se tentado por outros grupos no país, outros grupos no mundo, e sem efetividade. E a gente iniciou uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica lá no início dos anos 2000, ainda durante meu mestrado, doutorado, para entender um pouco mais esse processo. E a gente, eu como médico veterinário, sempre pensei no bem-estar dos animais também durante o processo de produção desse soro, né? Então a gente conseguiu desenvolver um sistema que, para a produção desse soro, utilizando a coleta desse veneno de uma maneira que as abelhas não morrem, né? Elas pisam numa placa de vidro com alguns fiozinhos de cobre que dão um leve choquinho, então elas depositam ali uma gotinha de veneno, a gente coloca isso na entrada da colmeia, alguns minutos depois, várias abelhas já depositaram uma gotinha de veneno ali, a gente vai, raspa e tem a obtenção do veneno sem prejuízo de morte das abelhas. Fomos para o laboratório, trabalhamos em todo um processo biotecnológico e retiramos do veneno todas as toxinas que causam dor e alergia. E deixamos só aquelas toxinas que podem causar a morte, né? Aquelas mais graves. E inoculamos no cavalo essas toxinas. Não foi observado qualquer dor ou alergia. E os cavalos puderam produzir anticorpos responsivos contra o veneno. Então, a parte de produção, a parte de tecnologia estava pronta. Aí nós tivemos que, vamos dizer, saltar o gap do Vale da Morte da pesquisa hoje no Brasil e no mundo, é como é que a gente tira esse conhecimento da bancada, dos nossos artigos científicos, e leva para o mercado, leva para o setor produtivo. Aí que entrou a participação do Instituto Butantan, do Instituto Vital Brasil, que já são instituições que produzem outros antivenenos e poderiam produzir para a gente os lotes piloto para a gente fazer os ensaios clínicos. Então, fizemos o projeto, submetemos ao Ministério da Saúde, né, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, para poder conduzir os ensaios clínicos. Foram feitos em 20 pacientes inicialmente, em Botucatu, em Tubarão, em Santa Catarina, para que a gente pudesse inicialmente avaliar a segurança desse novo produto, fazer alguns ajustes na dose e também ter alguma noção de eficácia preliminar da sua potência.
E é nesse ponto que estamos agora? Essa avaliação foi feita? O que falta?
Agora nós estamos na fase de iniciar a última, né, a fase 3, que é aquela que antecede o registro do produto. É uma fase que você faz os testes em um número maior de pacientes, tá? Então ela custa um pouco mais caro, mas ela já vai te possibilitar o registro junto à Anvisa, e registrando junto à Anvisa, os órgãos, como o Butantan, como o Vital Brasil, poderão entregar esse medicamento já para o Ministério da Saúde e distribuí-lo no SUS. Então, a gente está justamente buscando recursos financeiros junto aos ministérios, não só da saúde, mas também de ciência e tecnologia, para realizar essa última fase desse estudo. Eu atualmente estou no Canadá, eu vim fazer um estágio de pós-doc aqui para trabalhar com um grupo que desenha estudos clínicos, né, na área de medicamentos, para que a gente possa otimizar ainda melhor essa fase 3, porque fica complicado com todo o conhecimento que nós temos de que os soros antivenenos funcionam, né, já usamos no Brasil há mais de 120 anos, né, soro antiofídico, soro antiescorpiônico, soro antiaracnídico e outros. Então a gente já sabe que esse produto funciona. E normalmente um estudo de fase 3, ele deve ser comparativo, ou seja, a gente compara ele com placebo. Então como é que eticamente a gente sabe que um soro funciona, que vai salvar a vida do paciente, a gente vai aplicar um placebo nesse paciente correndo o risco dele virar óbito? Então eu vim para cá, passar um mês aqui para entender um pouco mais esse processo e trabalhar junto com a Anvisa para autorização de um projeto em que a gente consiga sim fazer uma comparação, mas que essa comparação até um certo momento ela possa ser suspensa e a gente intervir e dar medicação para o paciente.
Professor, dando tudo certo, em quanto tempo seria possível ter esse produto disponível no SUS?
O nosso projeto ele está estimado em 2 anos para a gente fazer todo o atendimento das pessoas necessárias, recrutadas, né, os pacientes recrutados para o estudo. No entanto, a gente já tem um posicionamento da Anvisa, e isso já aconteceu no passado com outros produtos, de que, de uma maneira que, durante o estudo, a gente já consiga mostrar uma estatística que prove a eficácia do produto, a Anvisa ela pode suspender o estudo, dizendo, ok, para mim está bom, o produto é seguro e funciona, vocês já podem partir para o registro. Então, a gente, o nosso projeto de 2 anos, para que a gente cumpra todos os processos que a Anvisa exige, mas entendemos que também há possibilidade dessa interrupção do estudo por uma questão lógica e ética de que mostra que o produto traz mais benefícios do que malefícios à população.
Nós conversamos com o médico veterinário Rui Seabra Ferreira Júnior, diretor do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, o CEVAP, da Universidade Estadual Paulista Unesp, no campus de Botucatu. Para saber mais sobre o soro contra o veneno de abelhas africanizadas desenvolvido no Brasil, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a atenção, fico à disposição e espero que o nosso produto em breve esteja chegando aí às prateleiras do SUS e ajudando a salvar a vida dos brasileiros.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um programa para combater a violência e promover a convivência pacífica no ambiente escolar vai ser implantado em escolas das redes municipais de 2 capitais brasileiras, São Paulo e Vitória. Chamado Entre Nós, Convivência Ética e Democrática nas Escolas e na Sociedade, o programa foi desenvolvido nos últimos 4 anos por pesquisadores da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nós vamos conversar agora sobre os objetivos dessa iniciativa com a coordenadora do programa, a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Thelma Vinha. Olá, professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos receber.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido na Unicamp.
Professora, quais são os propósitos do programa Entre Nós? Vocês trabalharam no desenho dele nos últimos 4 anos, agora ele vai ser aplicado em escolas municipais de 2 capitais brasileiras. De que forma o programa vai enfrentar o problema da violência nas escolas?
A gente sabe que nos últimos anos houve um aumento expressivo, né, dos conflitos, das violências nas escolas, e inclusive o aumento dos ataques, né, o que tem gerado o sentimento de insegurança, de temor. E esse ambiente com aumento dos problemas de convivência, inclusive de questões relacionadas à saúde mental, eles prejudicam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Eles também afetam a qualidade do clima, as práticas pedagógicas, né? E aí, nós já tínhamos desenvolvido um outro programa em 10 escolas, anteriormente escolas públicas na região de Campinas e Paulínia, só que 10 escolas, se a gente for pensar, ele é muito pouco, né? Pensando em termos de Brasil, de rede. E a gente tinha o desafio de produzir, de construir um programa pensando em larga escala, pensando numa rede inteira. Então, nossa atual situação, não dá para nós pensarmos muito em ilhas de excelência, porque tem muitas escolas muito boas como ilhas de excelência, mas promover um avanço de rede. Então, uma equipe de pesquisadores de diversas instituições, nós nos reunimos e trabalhamos ao longo desses 4 anos na construção desse programa, e que ele tem o desafio de construir, né, coletivamente com as prefeituras, né, secretarias, implementar e avaliar esse programa, que ele pretende prevenir as violências, mas ao mesmo tempo ter espaço de formação e de melhoria nas escolas da qualidade do clima e da convivência. Mas não é só entre as escolas, mas também é um programa de desenvolvimento de rede, né? E além disso, mais do que o desenvolvimento do programa, nós também estamos olhando assim, se a metodologia de transformação que foi desenhada, ela é eficaz. Então, são 2 frentes.
Professora, e que metodologia é essa? Quais são as frentes de ação?
Então, a gente considera que essa questão, ela se trata de um problema muito complexo. Então, você não pode ter uma abordagem reducionista. Uma primeira característica do convênio, dessa proposta que diferencia, é que ela visa a mudança de cultura. A mudança de cultura implica que as mesmas temáticas que são desenvolvidas em módulos de transformação, por exemplo, comunicação, resolução de conflito, né, formas de apoio e cuidado, elas começam em âmbito de secretaria, depois elas vão para regionais, depois elas descem, quando vai para a escola, para gestores, professores, docentes, famílias e funcionários. Então, você tem, quando a gente fala em rede, você tem um processo de cultura em que é como se fosse uma onda. Então, por pequenas etapas. Um outro aspecto que chama atenção é que esse programa, como eles são feitos por temas, por módulos, a passagem de um tema para outro, de um módulo para outro, ele não está ligado a cumprir tarefas. Então, ele tem certificado, ele desenvolve, o gestor faz tal tarefa, o professor, mas numa percepção de transformação. Vou dar um exemplo. Quando a equipe de gestores diz, nós conseguimos mudar a maneira como nós nos comunicamos, de uma maneira mais assertiva, empática, é que começa o ciclo dos docentes do mesmo tema. Quando esse coletivo do docente percebe que coletivamente eles estão se transformando, é que começa o ciclo dos estudantes. Então, a passagem, ela respeita o ritmo de cada escola, porque os tempos vão ser diferentes, mas a passagem se dá por identificação, percepção de transformação. Queria também destacar uma outra questão, é que existem, a escala ela é pensada a favor do programa, então a favor da transformação. Então, tem comunidades de aprendizagem por meio de plataformas online de colaboração, em que as escolas se ajudam no processo. Então, eles relatam os avanços, as dificuldades, as experiências, e uma escola contribui com o outro de tal maneira que elas se apoiam, elas não competem entre si. Por isso que a gente precisa de grande escala, porque cada comunidade envolve 20, 30 escolas. E essas comunidades, elas discutem os seus problemas, elas caminham, né, nessas transformações. Então, essas são algumas das características, tem outras, mas são algumas que eu queria destacar.
Professora, como lidar com os diferentes tipos de violência que as escolas enfrentam? A estratégia para lidar com o bullying é muito diferente da estratégia para lidar com temor a ataques violentos, por exemplo?
Nós temos, quando a gente fala em convivência na escola, particularmente nos problemas, eles se distinguem de alguns tipos, né? Alguns são violências que invadem a escola, como os ataques, o tráfico de drogas, né? Nós temos também, pensando só nas relações das escolas, dois grandes tipos de problema. Uns são chamados manifestações que perturbam, como disciplina, incivilidade, bagunça na escola, e que não é caracterizado como violência, então desobediência às regras, mas é algo que afeta principalmente os professores, o trabalho com conteúdo. Mas nós temos também um outro tipo de manifestação, que são as manifestações agressivas ou violentas, que é, por exemplo, bullying, que é, por exemplo, ameaças, tá certo? Agressões físicas. Então, elas são outro tipo de manifestação elas vão ocorrendo na escola, como todas as demais. Então, a escola é tudo isso, porque ela tem uma função social de, por meio da convivência, preparar para uma vivência numa sociedade democrática, fortalecer valores. Então, os estudantes, eles aprendem por meio de lidando com esses diferentes problemas de convivência. Eu venho da psicologia do desenvolvimento e nós sabemos que o desenvolvimento, ele muito ocorre por solicitação desse meio. O meio que me obriga a identificar a perspectiva diferente, coordenar a perspectiva, a cuidar do outro, a respeitar, ser respeitado. Então, a escola, ela é tudo isso. Aí, como é que o programa vai trabalhar com essas questões, né? Primeiro que o programa, ele foi pensado para atuar de uma maneira promotora do desenvolvimento social, emocional, né? E também ele é preventivo das violências, do bullying. Para fazer isso, nós escolhemos grandes temas dos módulos e começamos com a promoção. Que tipo de promoção? A questão de uma comunicação construtiva, ela pode nem ser vista como um problema para a escola, mas a gente sabe que se fortalecer isso entre as pessoas, uma comunicação mais empática, uma comunicação mais assertiva, como eu uso minha autoridade sem ser autoritário, você consegue promover um ambiente muito melhor. Então, a gente começa com temas que são promotores da melhoria da qualidade da convivência. Depois disso, nós trabalhamos, por exemplo, com problemas de convivência e manifestações perturbadoras, mas em todos os âmbitos. Por exemplo, os gestores não só estudam o que é isso, mas como eles podem ter uma gestão ou promover um ambiente em que esses problemas, como bagunça, como indisciplina, como incivilidades, eles podem ser trabalhados no âmbito coletivo. Então, isso é trabalhado também com os docentes, os alunos, os docentes constroem protocolos para estar lidando com isso. Os estudantes tomam consciência desses problemas e como eles vão colaborar para resolver. Então, isso vai ocorrendo em todas as esferas. Depois, a gente faz a mesma coisa, por exemplo, com relação ao bullying. Então, por exemplo, o bullying, eles estudam como identificar o bullying, porque o bullying, ele é escondido dos adultos. Os adolescentes, eles não mais contam sobre os seus problemas para os adultos, porque as pesquisas mostram que as intervenções dos adultos, elas pioram o bullying, né? Então, a gente tem que desenvolver, tem tecnologia para isso, formas de diagnóstico de bullying, como se constrói projetos anti-bullying, como coloca os próprios adolescentes formando equipes de ajuda para cuidar um do outro. Então, os exemplos que eu estou trazendo é para mostrar que para cada módulo, que são vários temas, ele implica em algumas transformações que vão acontecer na escola, que ao longo desses 5 anos, isso é importante, o convênio é de 5 anos, porque essas transformações só ocorrem em longo prazo, elas vão acontecendo paulatinamente.
Professora, como o programa vai ser implantado? O que está previsto nos convênios?
Então, eu acho que só antes de explicar essa questão, tem um aspecto anterior que é importante, que esse convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. é o primeiro convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação das duas prefeituras, mesmo São Paulo tendo uma área de inovação. Ele também é o primeiro da Faculdade de Educação da Unicamp. Por que isso? Porque nós sabemos que os processos que nós temos utilizado para lidar com essas questões, eles não dão conta de transformar. Então, por exemplo, o que tem sido feito geralmente, né? Geralmente tem sido feito cursos online massivos, né, auto-instrucionais, guias, protocolos, tá certo? Ou algo muito pontual, projetos pontuais, temáticos. E, apesar da validade dessas experiências, materiais só para os alunos, é na hora que as escolas começam a colocar em ação que elas desistem, porque a convivência ela não respeita muito os protocolos. No seguinte sentido, eu planejo uma fala com um aluno e ele dá uma resposta completamente diferente daquela que eu esperava. Então, às vezes, eu vou intervir numa situação de bullying, e o aluno diz, não, é aqueles meus amigos, a gente se zoa assim mesmo. Então, a escola muitas vezes não sabe como continuar a partir daquelas intervenções, e aqueles estudos que ela teve. Então, nós sabemos que esse processo, ele precisa de, primeiro, calcar em mudanças e não só em ampliação de conhecimento, que às vezes é uma professora ou dois que estudam. Isso não muda coletivo de escola, isso não muda cultura. Então, nós temos que atuar, primeiro, nessa ideia de uma mudança de todos. O segundo ponto que a gente precisa é que as transformações, elas não são muito grandes, elas são pequenas transformações, mas que todo mundo vai se transformando. E nessa transformação, tem que ter mecanismos de suporte, de apoio, enquanto a implementação está ocorrendo. E aí, a nossa equipe, o que ela faz? Ela começa o convênio ouvindo os diversos atores da rede, né? E há um processo de harmonização entre a proposta do convênio e aquilo tudo que as prefeituras já fazem. Porque o que a gente não pode é chegar numa rede, e levar algo que vai ser só sobreposto àquilo que eles já fazem. Então, tem que haver uma harmonização com os programas, com os projetos. E isso é construído coletivamente, com a equipe, né, da secretaria, se constrói como ele vai entrar, quais são as primeiras escolas, as primeiras comunidades. E nós, pesquisadores, apesar da equipe da Unicamp, mas nós também temos integrantes da Unesp, nós temos integrantes da Fundação Carlos Chagas, da Unifesp, porque ele é uma pesquisa e, ao mesmo tempo, esses saberes contribuem com a implementação, nós vamos tocar as primeiras comunidades de prática. Essas comunidades com a secretaria, com as regionais, com os gestores. Mas, enquanto nós tocamos, nós vamos formando facilitadores da rede que vão aprendendo como esse processo ocorre e depois eles criam novas comunidades que nós também acompanharemos esses facilitadores, né? Então, é um processo pensado que ele só vai dar certo se, de fato, nós conseguirmos criar todas essas comunidades e for construído coletivamente a partir da realidade das duas secretarias.
Nós conversamos com Thelma Vinha, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês.
Seguimos falando de pesquisas acadêmicas que buscam enfrentar o bullying e a violência nas escolas. Eu vou conversar agora com José Leon Krochik, professor sênior do Instituto de Psicologia da USP. Ele é o coordenador de um projeto chamado Ações de Enfrentamento ao Bullying e à Discriminação na Escola Pública. Esse projeto está sendo desenvolvido em uma escola municipal, em duas escolas estaduais paulistas e é financiado pelo Programa de Melhoria do Ensino Público da FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite.
Professor, o que vocês buscam com esse projeto? Que medidas podem funcionar contra o bullying e a discriminação nas escolas?
A gente tem como objetivo poder estar estudando e propondo medidas para poder enfrentar o bullying, o preconceito e outras formas de violência escolar, sobretudo entre colegas, né, entre pares. O que a gente tem feito e proposto são discussões com os educadores, contextos específicos, né, de pensadores que se voltaram para a educação e percebem ela uma relação importante com a sociedade, né, como Theodor Adorno, Hannah Arendt. Né. Então, com os professores poder estar discutindo as questões, aplicar escalas para os alunos sobre bullying, preconceito, a obediência à autoridade, e assim vai. Também conversar sobre esses resultados com os professores, também com os alunos. Então, nesse sentido, essas atividades elas visam a poder refletir o que acontece, por que essa violência surge, e, eventualmente, o que eles poderiam fazer para poder enfrentá-las. Como propostas, o que a gente tem é que o próprio corpo docente, né, elabore um projeto adequado da escola para poder desenvolver. Né? A gente já começa a desenvolver, mas isso teria que ficar, digamos, na própria escola. Né? A gente pensa que não adianta fazer o projeto por tempo da pesquisa e depois ele se desfazer. Então, é importante que ele se enraize nas escolas.
Professor, e como está esse processo? Os docentes já estão trabalhando com isso?
Então, temos conversado com professores, temos conversado com os alunos também, temos aplicado as escalas, ele está andando como previsto, o cronograma previsto. E, interessantemente, quer dizer, cada uma das escolas tem a sua especificidade e vai propor algo específico. Né? São duas escolas estaduais, uma municipal, que já mostra as estruturas diferentes, né? A localização delas também é distinta, tem bairros mais centrais, bairros mais distantes. Então, cada escola vai estar propondo. E estão propondo. Né? Nós temos mais por volta de um ano e pouco de projeto, então, até o final, a gente pretende estabelecer. Mas os eixos básicos são esses. Né? Agora, o que envolve, certamente, é a ideia de muita conversa, muito diálogo, muita reflexão, né? E evitar ao máximo que haja, digamos, punições, sem que isso signifique que não haja advertências num dado momento. Quer dizer, não cabe ignorar o problema, mas também não cabe esquecer que são alunos que têm formação, crianças e adolescentes têm formação. Então, os dois elementos têm que estar presentes, né? Quer dizer, a gente poder mostrar que aquilo que está sendo feito como bullying, como preconceito, como maus-tratos, não deveria acontecer. Né? E, ao mesmo tempo, poder entender que a gente está formando. Então, que eles tenham consciência e eles também possam deixar de formar, de atuar nesse sentido.
Né? Professor, o problema do bullying aparece de forma diferente em escolas instaladas em lugares diferentes, com características diferentes?
O que a gente tem notado, não. É muito semelhante, né? E algo que é fundamental para nós na nossa pesquisa é poder, digamos, ampliar o grau de inclusão escolar de cada uma das escolas. A nossa hipótese básica é que quanto mais a escola for inclusiva, mais aberta à diversidade, menos violência haverá. Né? Então, e a gente está... São escolas que têm um nível de inclusão muito próximo. Assim. Então, o nível também dessas expressões de bullying, preconceito, muito próximos. O que se tem diferença, de vez em quando, é o tipo de violência entre meninos e meninas, por exemplo. Né? Então, os meninos mais atividades que envolvem elementos corporais, né, como brigas, mesmo xingamentos também, uma questão verbal. As meninas, mais uma questão mesmo de intriga. Então, há essas diferenças, embora sejam tendências. Né, não é que isso caracterize bem, delimite totalmente um sexo ou outro.
Professor, o projeto também propõe a criação de um observatório de violência escolar. Isso. Quais são os propósitos desse observatório?
Então, o observatório ele foi criado desde o início da pesquisa do projeto. Ele é composto por educadores das escolas, por professores pesquisadores que fazem parte dessa ideia do edital da FAPESP, que acho que é muito interessante, né? Que é poder também formar os professores na escola como pesquisadores. Então, nós temos dois professores pesquisadores por escola, fazem parte do observatório também. E como são três universidades envolvidas, três cursos superiores, então a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, Instituto Singularidades. Então, também há um elemento de cada uma dessas desses cursos presente no observatório. Então, a gente já está com ele formado e a gente discute os resultados, propõe seminários, alguns seminários já foram realizados, outros a gente vai realizar agora em outubro. E a ideia toda é ao final, que a própria escola possa ter, cada uma das escolas, né, possa ter o seu observatório e possam estar comunicando entre elas, né, para poder saber o que acontece em cada uma delas, que medidas foram tomadas, assim vai. O pressuposto básico é que, vendo a literatura internacional, os melhores projetos contra o bullying, que são projetos fortes durante um bom tempo e que envolvem a escola, os alunos, professores, funcionários, a família, a comunidade, a polícia, enfim, envolve todo mundo, durante um bom tempo, usando cartilhas, filmes, etc. e tal, eles conseguem, no máximo, na melhor das hipóteses, segundo as pesquisas, reduzir em 35% as vítimas do bullying e em 25% os autores do bullying. O que nos leva a pensar que, bom, ótimo, quer dizer, qualquer redução no bullying é importante, né? Então, não tem algum mérito, não. Mas que ainda fica muito. E aí, nesse sentido, o que a gente pensa? É que cada escola, de fato, tem que pensar como ela pode estar se estruturando, o que ela acha melhor para poder enfrentar esse problema. Sempre tendo como premissa, como princípio, a questão da conversação, do diálogo, da reflexão, da consciência, né? O que passa a ser fundamental.
Professor, por que o problema é tão resiliente? Por que as intervenções só conseguem ter esse efeito parcial sobre o bullying?
Porque, na verdade, bullying e preconceito são questões multideterminadas, né? Então, você tem aspectos familiares, aspectos individuais, aspectos da própria escola, que justamente afetam. Nós temos nos voltado mais à questão do como que a escola, em vez de poder estar combatendo esse tipo de fenômeno, acaba também incentivando. Então, essa é uma preocupação. Mas a gente entende que não são os únicos fatores. Né? É um dos fatores. Né? Bom, agora, a dificuldade maior é que a escola ela repercute com as suas especificidades aquilo que a sociedade é. Se a sociedade ela é violenta, a violência vai aparecer na escola também, da forma específica dela. Né? Se a sociedade ela induz a competição, na escola a competição está presente. E o que a gente tem é que a competição também ela fomenta hierarquias na escola. E essas hierarquias elas proporcionam também questões ligadas ao preconceito e ao bullying. Hierarquias em termos de desempenho escolar, melhores alunos, piores alunos, nas diversas, né, disciplinas, e uma hierarquia que a gente chama de uma hierarquia não oficial, que é aquela hierarquia daqueles que são mais fortes, mais viris, entre os meninos, né, que saem melhor nos jogos, nas meninas, meninas mais bonitas, mas que também possam exibir certa força em relação às outras, que a gente chamaria de mais populares, né, ou menos populares. Essas hierarquias, para nós, elas têm mostrado, e têm resultados, né, na pesquisa, que são importantes. Elas são hierarquias, claro, que provém de uma sociedade que também é hierárquica, mas que reproduz a especificidade da escola também, como aqueles que são melhores e piores. E, normalmente, né, aqueles que se destacam na hierarquia não oficial, como tendência, né, não é certeza, como tendência, né, eles tendem a ser autores do bullying. Aqueles que não se destacam em nenhuma das duas hierarquias tendem a ser alvos do bullying. E, interessantemente, aqueles que destacam na hierarquia oficial não tendem a ser nem autores, nem alvos do bullying. O que nos deixa muito felizes, né? Porque isso significa que aqueles alunos que são mais envolvidos com aquilo que a escola tem como objetivo principal, né, transmitir o conhecimento, são aqueles que, talvez por essa relação com o conhecimento, com a escola, porque eles se sentem, de fato, no seu ambiente, sentem que a escola acolhe e é deles, né, não precisam nenhuma motivação para agressão. Né?
Incentivar esse elo do estudante com a escola é uma das formas de prevenir o bullying?
Fundamental isso, fundamental. Né? Porque uma vez que esses alunos podem se voltar, entenderem que esse conhecimento que é transmitido para eles é conhecimento deles, para a vida deles, né? Não só no momento da escola, mas também, obviamente, para a vida toda, eles não precisam de um outro objeto com o qual se relacionar, em geral de uma forma agressiva, né? Mas que desvia da própria transmissão. É uma relação, digamos, se quiser, de amor, de afeto com o conhecimento. Né? É poder adquirir o conhecimento como uma coisa sua. Né? Ele poder se ver no conhecimento. Isso para nós ocorre muito fortemente quando o professor tem uma boa relação com o conhecimento que ele transmite. Porque aí esse professor ele passa a ser referência para o aluno. E o aluno, ele percebe, bom, mas se o professor ele dá valor para aquilo que está ensinando, ele acha que é importante, sem forçar, obviamente, essa relação, ele pode tomar isso como modelo para ele. E isso, essa tem sido uma aposta para nós, é fundamental. Ou seja, em outros termos, né? Se a escola ela se mostra por meio de professores que têm uma boa relação com aquilo que fazem, com o conhecimento que transmitem para os alunos, eles são bons modelos para que os alunos se identifiquem com os professores. E, nesse sentido, tem uma outra forma de poder expressar seus sentimentos, seus pensamentos, né? Seus receios, e não precisar somente desviá-los para uma outra forma de relação, que a gente tem como agressiva.
Eu conversei com José Leon Krochik, professor sênior do Instituto de Psicologia da USP e coordenador do projeto de pesquisa Ações de Enfrentamento ao Bullying e à Discriminação na Escola Pública. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Dois artigos publicados no ano passado por pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos e da Suécia analisaram a influência do ambiente nas estratégias de reprodução de musgos. Nós vamos conversar agora com o primeiro autor desses trabalhos, o biólogo Wagner Luiz dos Santos. Em sua pesquisa de doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, concluída em fevereiro, ele estudou a ecologia, a evolução e a reprodução de mais de 20 espécies de musgos. Olá, Wagner, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pelo convite, Fabrício. Estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo falar um pouco da minha pesquisa.
Wagner, o fato de os musgos serem encontrados em diferentes ambientes é um indicador da capacidade de adaptação deles ou são espécies diferentes que vivem em tipos de ambientes diferentes?
Quando nós pensamos em musgo, o que vem na cabeça da maioria das pessoas é aquelas plantinhas pequenininhas que são encontradas em lugares úmidos, nas florestas úmidas. Mas não, elas são encontradas em todos os ecossistemas terrestres, desde os desertos, das florestas tropicais, nos polos. Então, é um grupo de planta extremamente diversa em relação à distribuição dos seus hábitats.
Wagner, um musgo do deserto tem características diferentes de um musgo da Amazônia. Em que eles são diferentes?
Então, quando nós pensamos em diferença, nós podemos ter vários tipos de diferença. Por exemplo, diferença em nível de espécie. Então, basicamente, vai ter espécie que vai ter só no Cerrado, que não vai ter, por exemplo, na floresta da Amazônia, que é uma floresta úmida. Mas existe espécie que ocorre desde o deserto, nos polos, nas florestas tropicais, em todo o globo terrestre. E essas espécies que ocorrem nesses mais diversos ecossistemas, elas começam a apresentar características diferentes. Por quê? Como elas estão em lugares extremamente distintos, por exemplo, quando eu falo no Brasil aqui, pensando na Caatinga, que é um ecossistema super seco, e na Mata Atlântica, que é um ecossistema super úmido, né, que tem uma alta pluviosidade. Então, essas espécies, essa mesma espécie, né, que ocorre nesses dois ambientes, elas acabam se adaptando e, consequentemente, pode modificar morfologicamente, fisiologicamente, geneticamente. Então, tem essas diferenças, sim.
Pensando em uma espécie encontrada na Caatinga e também na Mata Atlântica, como ela aparece e se comporta nesses dois lugares?
Sim, então, no meu doutorado teve uma parte do meu estudo que eu estudei um musgo que chama Brium argentum. E nesses estudos que eu utilizei essa espécie, eu comparei populações da Caatinga, que foi coletada no estado de Pernambuco, e populações que eu coletei em São Paulo, na Mata Atlântica. E a diferença vai em vários aspectos da vida desses organismos. Por exemplo, desde a reprodução, nas espécies da Mata Atlântica, a reprodução é contínua, eles ficam se reproduzindo durante todo o ano, né? Porque para as briófitas se reproduzirem, o que elas precisam, basicamente, é de água. E na Mata Atlântica tem muita água, então a reprodução é constante. Já na Caatinga, por exemplo, essas populações, elas são bem sazonais, então elas vão se reproduzir basicamente na estação chuvosa, né, que é nos meses de maio, junho e julho, e depois elas ficam latentes, sem se reproduzir. E, consequentemente, isso faz elas apresentarem uma característica de desenvolvimento e crescimento bem mais rápido quando nós comparamos com a Mata Atlântica. Então, por exemplo, quando eu fui estudar, eu acompanhei o desenvolvimento desde ela colocando, por exemplo, um pedacinho dela para regenerar, né? Porque essa espécie, além de reproduzir sexuadamente, né? Quando tem a troca de material genético, ou seja, o gameta masculina fecunda, gameta feminino, ela também reproduz assexuadamente, que é basicamente quando uma parte dela germina e forma clones. Então, quando eu fiz esse estudo, eu vi que, tipo, as plantas da Caatinga, elas são muito mais rápidas no seu desenvolvimento quando comparado às plantas da Mata Atlântica. Basicamente, isso é pela adaptação que elas têm nesse ecossistema, né? Que tem que ser bem mais rápido, porque o recurso que ela tem para se crescer e reproduzir é bem limitado, basicamente em 4 meses, né? Na estação chuvosa, depois fica tudo parado. Enquanto que na Mata Atlântica é constante, assim, as condições para elas se crescerem, se reproduzirem.
Wagner, queria falar agora de forma mais ampla dessa sua pesquisa de doutorado. Que resultados foram alcançados?
Alguns estudos, né? Porque o meu doutorado ele ficou um pouco grande, assim, ele ficou com 9 capítulos. E são divididos em 3 partes. A primeira parte que eu falo de reprodução, a segunda de diversidade funcional e a terceira de ecofisiologia. Na parte de diversidade funcional, teve um estudo que eu fiz que eu observei que uma determinada espécie ela pode ter diferentes sistemas sexuais de acordo com a sua ocorrência. Então, por exemplo, se ela tiver num ecossistema mais seco, ela vai apresentar um determinado sistema sexual, que basicamente o sistema sexual são classificações que as briófitas recebem de acordo com as estruturas reprodutivas masculinas e femininas vão estar dispostas na planta. Então, tem sistema sexual que essas estruturas masculinas e femininas vão estar juntos, vão estar em plantas separadas, às vezes vão estar nas mesmas plantas, mas o feminino vai estar no ápice da planta e o masculino na base. E aí eu observei que o ambiente ele pode influenciar. Então, por exemplo, em ecossistemas mais secos, eles tendem a ficar mais junto, os sexos, e no ambiente mais úmido, o sexo pode tender a separar. E por quê? Porque no ambiente seco, como o recurso é bem limitado, né, para eles crescerem, se reproduzir, quanto mais próximo essas estruturas reprodutivas estiverem, maior vai ser a chance para ocorrer a fecundação e produzir as estruturas reprodutivas, né, pós-zigótica, no caso o esporófito, e ocorrer a reprodução. Já em relação aos ambientes mais úmidos, como a Mata Atlântica, esses sexos eles podem estar mais separados, porque eles vão sempre ter recurso para reproduzir e a chance de ter a reprodução vai ser maior. Então, basicamente, essa é a relação em relação a esses sistemas sexuais e o ambiente.
Wagner, qual é o desafio para um pesquisador de estudar organismos que podem ser microscópicos, como os musgos? Precisa de um olhar muito atento, de equipamentos específicos?
Então, eu brinco que precisa de tudo. Precisa de sorte, precisa de um bom olho clínico, porque muitas das espécies, por exemplo, teve uma parte do meu trabalho, né, que eu estudei um gênero que chama Physidentaceae. E aí eu tinha que coletar nos pontos onde eu coletei em toda a Mata Atlântica, desde Pedro de Toledo, Peruíbe, até Caraguatatuba, eu coletei na Serra do Mar, e eu tinha que coletar todas as amostras de Physidens que eu encontrava nos quadrantes, né, que eu tinha na floresta. E para identificar, basicamente, eu tinha que levar para o laboratório, utilizar estereomicroscópio, né, que é a lupa, o microscópio, porque eles têm características microscópicas que eu preciso identificar para chegar na espécie. Mas, no geral, assim, para isso da briófita, com olho clínico, assim, né, com anos de estudos que eu já tenho, eu já consigo olhar e falar, ah, essa é dessa família, essa é dessa família. E com isso, selecionando o que eu preciso, mas assim, em confirmação de espécie mesmo, só utilizando esses equipamentos.
Nós conversamos com o biólogo Wagner Luiz dos Santos. Para saber mais sobre como as mudanças climáticas podem afetar as estratégias de reprodução de musgos, leia a reportagem de Letícia Naísa no site revistapesquisa.fapesp.br. Wagner, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As tragédias causadas por 2 grandes vazamentos de resíduos de mineração no estado de Minas Gerais, um de uma barragem da Samarco em Mariana em 2015 e o outro em Brumadinho em 2019, pressionaram mineradoras e pesquisadores a encontrarem métodos mais seguros de armazenamento de rejeitos, novas destinações para eles. A necessidade de encontrar alternativas foi impulsionada pela aprovação de uma lei federal em 2020 que proíbe a instalação de barragens do mesmo tipo das que se romperam em Mariana e Brumadinho. Erguidas com diques de contenção apoiados em camadas sobrepostas de resíduos, essas barragens são mais simples e de menor custo, mas também são mais vulneráveis a rupturas. Para falar sobre as dificuldades de encontrar destinos adequados para esses rejeitos, nós vamos conversar agora com o engenheiro Bruno Milanês. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente.
Professor, antes de falar sobre a destinação dos rejeitos, queria que o senhor explicasse que tipo de rejeito é gerado na exploração mineral, de que tipo de material nós estamos falando.
Vamos lá. Todo minério que a gente tira do subsolo, né, ele não está puro ali no meio. Né? Ele não está lá no subsolo maturo, ele está disperso. E é diferentes teores. Então, alguns teores altos, alguns minérios, tipo ferro, a gente consegue teor de 60%, 50%. Quer dizer, quando eu abro um buraco lá, que a gente vai chamar de cava, e tiro, vou tirar tal ferro e tem outras coisas. Tem que separar essas outras coisas. Para outros minérios, pode ser 3%, 1%, 0,5%. Então, 0,5% do que eu tiro é o minério que me interessa, ferro, cobre, ouro, e o resto são outras coisas. Então, o que acontece? Então, quando a mineradora chega no lugar e ela percebe que ele tem um teor significativo, né, vamos supor, no caso de ferro, lá para o quadrilátero, 55%, 60% de ferro, ela primeiro vai tirar, ela vai fazer vários furos para ver onde é que tem maior concentração. Onde tiver menor concentração, muito baixo, porque tá, é irregular isso, a gente vai chamar de estéreo. Tira aquilo e empilha, faz um montinho e fica do lado. Tá? O resto, o ferro vai tá disperso no solo. Então, a boa parte da separação se dá por densidade, né? Então, no meio líquido. Então, o que, que é isso? Pego aquele material, trituro bem, coloco, misturo com água e outros produtos químicos para botar uma densidade certa e separo, assim, a gente vai falar densidade, as pessoas às vezes podem mentalizar por peso, né? O que for mais pesado desce, e o que não for tão pesado, não for tão denso, é o sobrenadante que é separado. Então, o que me interessa é o ferro, que vamos dizer, decantou, né? Eu tiro aquele ferro, fico lamando para a planta, e o resto, exatamente na forma de lama, é todo aquilo que tinha no solo, ou no subsolo, que não é ferro. Muito disso é quartzito, é quartzo, é argila, que é desse material que está acostumado, mas tem uma série de outros metais também, que às vezes estão um teor muito baixo, né, e não interessa economicamente para a mineradora separar. Então, ali eu posso ter várias coisas. Eu posso ter um pouco de estanho, um pouco de alumínio, um pouco de titânio, outras coisas, tipo, outros metais também que são mais problemáticos para a saúde. Cádmio, se for o caso, né, ou outras questões. Então, a gente tem um grande volume, tá? Se as pessoas pensarem assim, na quantidade de minério que é exportável, a gente pensa na quantidade de minério que sai de uma cava, né, a gente está falando em milhões de toneladas, né? Metade disso, 60% disso, não é minério de fato, né? Então ele fica nessa forma aquosa e consome muita água. Então o que as mineradoras fazem? Depois, o que elas fazem com esse volume de material, esse volume de lama? Eles vão pegar um vale, né? Assim, como se fosse um rio, normalmente em Minas Gerais, é muito, aqueles vales são fechadinhos, né? O que a gente vai dizer de vale encaixado, é, né? Uma montanha dos dois lados e o riozinho correndo, fecha parte desse rio, desvia. E ali você tem uma bacia, vamos dizer assim, um contenedor natural, né? Então é mais barato fazer isso. E começa a botar esse rejeito lá dentro. Aí você vai subir uma parede, né, que vai ser a nossa barragem, e ali dentro você vai botando, e à medida do tempo, aquilo vai decantar também. Toda aquela argila, aquela areia e outros metais vão decantar, e a água que fica em cima, a mineradora vai recirculando o seu processo. Né? Então, essencialmente, a gente vai ter dois tipos de resíduo, né? O estéreo, que é seco, que eu empilhei, e o rejeito, o estéreo não passou por processamento industrial, tá? Ele é só um solo ou subsolo separado, e eu vou ter, então, o chamado rejeito, que ele vai ser desse formato mais aquoso, e ele vai para dentro de uma barragem.
Qual é a dificuldade de encontrar um destino adequado a esses rejeitos? É o volume muito grande deles? É o fato de poderem ser contaminantes? Que problema eles geram?
Então, Fabrício, o primeiro passo efetivamente é o volume. Né? Então, se a gente vai pensar no caso lá de Fundão, a gente está falando aquela barragem é 60 milhões de metros cúbicos, 50 e pouco. Então, é um volume muito grande. Né? A gente vai falar, isso era uma das barragens. né? E se a gente pensar assim no complexo, lá, Fundão, tinha Fundão e logo em cima tinha Germano, que era ainda maior. Então, o volume já é um problema. Outro aspecto é importante, que eu dei o exemplo aqui, simples, do ferro, que a separação é bem, do ponto de vista industrial e químico, ela é relativamente simples, que ela dá por decantação, como eu expliquei. Alguns outros materiais, como o cobre, o ouro, o alumínio que vem da bauxita, a gente precisa de outros produtos químicos. Então, às vezes eu tenho que botar soda cálcica, às vezes eu tenho que botar arsênio, às vezes eu vou ter que botar ácido sulfúrico, e por mais que as mineradoras tentem recuperar esse material do seu rejeito, porque é um insumo importante para o processo produtivo, acaba ficando na barragem, então. Então, algumas dessas barragens, principalmente as de ouro, são uma das mais problemáticas, né, elas vão ter um grau de contaminação química também elevado. Então, a gente vai trabalhar um problema geral, é o volume, a quantidade que é gerada, tá? E o segundo problema, dependendo do metal que eu estou retirando, são os componentes químicos que estão dissolvidos ali.
Professor, uma lei proibiu a construção de barragens como essas que romperam. Que outros destinos mais adequados podem ser dados para esses rejeitos de mineração? Como essas tragédias estão estimulando a busca por destinações mais adequadas?
Bom, Fabrício, a gente vai entrar numa questão mais da engenharia agora, que vai ser um desafio eu vou ter que desenhar aqui para os seus ouvintes conseguirem imaginar, né? Então, vamos pensar assim. As barragens, em geral, do ponto de vista construtivo, a gente tem três grandes formas de construir barragem. Vamos pensar assim. A mais simples de imaginar é o que a gente vai chamar de barragem de ilha de centro. Tá? Como se fosse uma piramidezinha, ela é um triângulo igual para os dois lados, ok? E de um lado, e depois que eu construir esse triângulo, né, lá na boca do meu vale, como eu tinha falado, né, eu vou encher um lado dele com rejeito. Okay. Tem um outro tipo que eu vou chamar da barragem ajusante, que para ser mais resistente, vamos imaginar que o lado do triângulo que está para fora da barragem, ele vai ser maior do que o lado que está para dentro. Então, o lado seco dele é mais longo, é mais extenso, vamos pensar num triângulo que não é igual, né? E assim ela fica mais resistente e com isso segura melhor o rejeito. Agora tem o terceiro tipo, que é o que a gente vai chamar de barragem amontante, que na verdade ela vai crescer sobre o rejeito. Então, uma das coisas diferentes de montar barragens em geral, né, é que a gente vai dizendo que a gente vai fazendo alteando. Normalmente a barragem não começa a encher no tamanho final, ela vai crescendo aos pouquinhos. Então, nessa barragem amontante, ela vai crescer em cima do rejeito. Eu fiz um triângulozinho lá pequenininho, comecei a preencher com material. Chegou no limite dela, eu vou subir mais um pouquinho o meu triângulo. Só que parte desse triângulo ele vai ser construído em cima do rejeito que estava, do lado que eu enchi. Então, o que está embaixo de um pedaço desse triângulo é rejeito, que, como eu falei antes, é um material que não é tão estável, que tem uma quantidade de água significativa. Então, esse tipo de barragem ela é mais difícil de ser construída do ponto de vista de engenharia. Você tem que ter, principalmente, a manutenção e a operação dela tem que ser mais cuidadosa. E as duas barragens que romperam, né, tanto a de Fundão quanto a do Córrego do Feijão, eram barragens amontantes. Então, o que foi proibido foi essa barragem amontante. Tanto a de linha de centro quanto os antes continuam sendo permitidas. Então, o que está acontecendo é muitas novas barragens estão sendo construídas usando outros métodos, e algumas dessas barragens amontantes estão tentando readequá-las para deixarem de ser amontantes, que é um desafio de engenharia também. Bom, isso do ponto de vista de alternativas à barragem amontante. Para por aí, não. Tem mais solução que vão ficando mais seguras. Porque, apesar das barragens de linha de centro e a jusante, né, essas que ainda são permitidas, serem consideradas mais seguras, tem risco de romper também. E se romper, vai ter. A gente pode ter desastres significativos. Então, principalmente no ferro, e a gente tem que pensar aqui também, né, que do ponto de vista dos minérios que a gente extrai no Brasil, cerca de 70% é minério de ferro. Então, por isso, nossa grande preocupação com o ferro. Tá? Tanto em Minas Gerais, especialmente em Minas Gerais e no Pará. Então, o que é possível fazer é, ao invés de eu separar, depois que eu separei, botei no processo industrial, misturei lá com água, com os produtos químicos, separei por densidade, o que é possível fazer é a gente botar esse rejeito, passá-lo por um filtro prensa. Tá? Como se fosse um êmbolo, uma seringa furadinha de um lado, que eu aperto e tiro o excesso de água. E eu já coloco esse excesso de água de volta no meu circuito produtivo. Então, aquela coisa que estava malona vai ficar mais pastosa, mais, tipo uma pasta de dente, né? Tipo um concreto, um cimento mole. Então, que eu coloco numa barragem, por exemplo, né? Mas ela, como ela vai estar mais espessa, se a barragem romper, ela não vai correr, como aconteceu nos outros casos. Outro processo que é melhor ainda, né, que é mais indicado, seria o que a gente chama de processo a seco, que eu não vou separar por água, não vou fazer todo esse processo. No caso do ferro, eu posso usar separador magnético. Então, vamos pensar assim, de forma bem simplificada. Eu passo, peguei lá o subsolo, moí, né, passo por grandes ímãs. O que for, o que tiver condução magnética, né, tipo ferro, vai ser atraído. O resto, tipo argila, areia, não é. Passa adiante e eu tenho um rejeito seco que pode ser empilhado como o meu estéreo foi empilhado. Então, pode escorregar? Pode, se chover muito, pode ter um problema? Pode. Mas não vai ter aquela corrida, né, como a gente viu no caso dos rompimentos anteriores. Então, existem tecnologias que permitem, ainda na situação da mina, eu ter condições que não são isentas de risco, né, porque obras dessa grandiosidade, desse tamanho, né, sempre vão ter um risco inerente, mas vão ter uma área de impacto, uma capacidade de destruição muito inferior. Então, do ponto de vista dessa engenharia de minas, vamos dizer assim, é por onde, mais ou menos, a gente costuma caminhar, se a gente está pensando nessa questão de barragem, empilhamento, etc.
Conversei com Bruno Milanês, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, estamos sempre à disposição. Um abraço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Uma das principais espécies de árvores presentes na cidade de São Paulo, a tipuana, se mostrou tolerante a secas extremas e pode ser considerada uma alternativa para promover a resiliência urbana contra as mudanças climáticas. A conclusão está em um artigo publicado por pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido na revista Urban Climate. O estudo avaliou o impacto da seca de 2013 e 2014 no desenvolvimento de árvores em ruas e parques de São Paulo. A escolha do período se deveu ao fato de que essa seca foi extrema e registrada no verão, uma estação normalmente chuvosa em que as árvores mais crescem. Com base na análise da largura dos anéis de crescimento e de processos relacionados ao ciclo de carbono, os pesquisadores concluíram que a tipuana apresenta aceleração de fotossíntese em condições de maior temperatura, o que se reflete em taxas de crescimento mais altas. Juliano Lococelli, pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP e autor correspondente do artigo, disse à agência FAPESP que os resultados podem ser úteis para a escolha de espécies de árvores urbanas capazes de responder bem a eventos extremos e garantir a oferta de serviços ecossistêmicos, como a captura de carbono da atmosfera e a regulação da temperatura. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.